Boa noite a todos que fazem a Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço aos internautas, aos que estão aqui conosco. Hoje é mais um programa onde discutiremos saúde, vida e espiritualidade. Então, hoje queremos mandar um abraço para Márcio, para Neuzinha, para todos os internautas, para todos que nos acompanham e nesse programa quinzenal, onde às 20 horas nos reunimos e estamos aqui diante de um mês, não diria comemorativo, mas um mês explicativo, um mês, o Outubro Rosa, um dos esclarecimentos a respeito do câncer de mama e a respeito dessa patologia que cada vez mais atinge as mulheres. Veja que a cada homem que tem um câncer de mama, 200 mulheres apresentam. Então, é significativo. E antes de começarmos a discutir câncer, uma experiência humana, uma oportunidade divina, então, nós vamos fazer uma leitura do livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, onde ele traz aqui no capítulo 117 o tema Espera por Deus, e diz o seguinte: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidades inquietantes, agindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é a renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. É um chamado que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos faz e nos mostra que nós devemos prosseguir no caminho, nessa caminhada, e que devemos, ao mesmo tempo, agradecer as oportunidades que até o próprio sofrimento nos impõe. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo aos mensageiros de luz enviados por Jesus, amigo, mestre, companheiro de todas as horas, que nos auxilie nesse momento, que possa nos intuir e, ao mesmo tempo, nos amparar e proteger, de forma que essa caminhada seja repleta de luz e, ao mesmo tempo, seja profícua, fazendo com que as nossas esperanças se renovem, a nossa fé se fortaleça e o nosso íntimo busque exatamente alcançar o alto, alcançarmos a plenitude e a felicidade que todos nós almejamos e que esse é o determinismo de nós como espírito. Estamos recebendo a oportunidade divina. Que Deus nos ampare e proteja sempre. Diante do tema câncer, uma experiência humana, uma oportunidade divina, nós solicitamos a todos que estão conosco que façam suas perguntas. É bem verdade que as tempestades existem, como Emmanuel coloca aqui, colocava na leitura. As tempestades sempre vão ocorrer na nossa vida. E veja que, diante disso, sabemos que vamos adoecer em alguma época. De quê? Não sei. Quando? Não sei. A gravidade? Não sei. E aí eu posso me questionar: e como ocorrem as tempestades? Para que servem? Será que só trazem estragos e destruição? Ou será que o lodo deixado pela tempestade funciona como fertilizante, fazendo crescer, fazendo fortalecer a árvore da vida, que somos nós, a vida que nós nos encontramos? Será que aquele diagnóstico indesejado, assustador, devastador, arrasador, que se apresenta na nossa vida, ou que se apresenta na vida de um ente familiar, de um ente querido, de um amigo, que nos traz, muitas vezes, a sensação de impotência, de desamparo, que nos mostra a nossa fragilidade diante de tantas coisas, para que nós possamos reconhecer que somos falíveis e que somos impermanentes. Estamos vivendo uma experiência terrena, pois somos espíritos, produtos do pensamento divino. E nessa experiência terrena, diante de uma tempestade, nós precisamos ressignificar nossa vida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E nós precisamos mudar os nossos comportamentos, que de repente vai nos aproximar mais da natureza humana. Vai fazer aproximar mais dos nossos entes queridos, dos nossos familiares em especial. Nos aproximar mais dos nossos amigos. E reconhecer que o próximo tem sofrimento, e muitas vezes esse sofrimento é muito maior do que o nosso, do que o que nós estamos vivendo, e que passa despercebido em muitas ocasiões, necessitando o próximo, o amigo, o familiar, o auxílio que pudermos prestar, o apoio para que eles possam prosseguir na caminhada, e que nós possamos, diante da doença, diante da tempestade, possamos prosseguir. Isso se chama caridade. A doutrina espírita, ela traz isso bem claro. Fora da caridade não há salvação. Então, o exercício da bondade, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade, é exatamente aquilo que constitui e que se junta para que se possa alcançar um mandamento maior descrito pelo Mestre Jesus, que é o amor. Nessa condição, com o diagnóstico, nós saímos da condição que nós nos encontramos de orgulho, de egoísmo, até de prepotência, de sentimentos negativos que nos acompanham durante muito tempo e que vai minando a nossa estrutura física. E quem sabe, talvez seja esse a causa desencadeante, ou a causa que provoca, e com isso, permitindo que, através da manifestação do temível câncer, nós tenhamos uma visão do encurtamento de vida, um receio, um medo, Mas o nosso olhar, que de repente é horizontal, ele passa a ser vertical. A enxergar cada vez mais o alto, a reconhecer que nós somos amparados, que somos protegidos, que nós estamos vivendo aqui pela sua misericórdia, pela sua justiça. Que, de repente, a mazela, a moléstia, ela representa a escrita de um novo capítulo na nossa existência. Dessa vez, nos chamando e nos convocando para a educação dos nossos sentimentos, que serão responsáveis pelas nossas atitudes e pelas transformações significativas na nossa vida. Então, na verdade, não se trata de punição, mas de um processo educativo, de um processo de despertar o espírito. O espírito, como espírito, nós somos despertados de um sono que muitas vezes nós estamos vivendo, nos distanciando muitas vezes das leis divinas, das leis naturais, das leis imutáveis, que nos leva a desequilíbrio e a doença naturalmente. Vai nos empurrando para um sofrimento maior, que é contrário totalmente à expectativa do alto. Vai nos empurrando para que nós possamos resgatar aquilo que é o nosso objetivo de vida. Então, se trata de um processo evolutivo. Nós estamos aqui reencarnados para evoluirmos. As nossas experiências são individuais. Porém, ela serve de exemplo para tantos que necessitam de quê? De fé. Que é a ausência de dúvidas. Que necessitam da cura. Mas a cura é exatamente a autocura. Que necessita que nós entendamos que somos amados e amparados pelo alto. Que possamos renovar a nossa esperança. Que é a janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. Isso de forma poética para entender a esperança. Aquilo que nós não podemos perder. Nós podemos perder tantas coisas, mas a esperança nunca, nunca. Então veja que diante de prognósticos potencialmente sombrios, nós podemos ter desfechos positivos. Como muitas vezes os chamados milagres, que é, na verdade, a modificação, a ação da bondade divina, a misericórdia e a transformação através da reforma interior. Então, que nós atentemos para o cuidado do corpo e do espírito, como traz o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque cuidar somente do corpo adoece o espírito. Cuidar somente do espírito adoece o corpo, de repente. E que essa harmonia do cuidado do corpo e do espírito possa promover a saúde integral, que é movida pelos benfeitores espirituais, auxiliado pela espiritualidade maior e amiga, que é capitaneada por Deus. A espiritualidade maior e amiga está sempre presente na nossa vida. Daí, entendemos que diante de uma doença, diante de uma tempestade, nós devamos convocar a espiritualidade. Não ter esse intercâmbio, de alguma forma. A saúde integral, uma saúde definida pela Organização Mundial, 1948, é o completo bem-estar. Não é ausência de enfermidade, não. O completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Isso, na verdade, é uma harmonia, é um equilíbrio, é um sinônimo de felicidade. Bem-estar completo, bem-estar físico, psíquico, social, espiritual. Isso é felicidade. Saúde, em outra definição, é viver, é a força de viver os danos que a vida apresenta. A vida vai apresentar danos. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Então, os danos existirão. É acolher a vida e amar como ela é. É a maneira como nós enfrentamos as situações que se apresentam, apesar dela ser doentia. em determinados momentos. Doença, numa definição biológica, é uma desarmonização biológica que leva à perda de controles fisiológicos e que permite a manifestação da perda da homeostase, ou seja, do equilíbrio interior. E o que é câncer? Câncer é uma doença onde as células perdem exatamente a sua orientação. A escala da gravidade da doença aumenta quanto mais indiferenciada for a célula. Quanto mais indiferenciada for uma célula neoplásica, e que vai multiplicando, multiplicando, perdeu o controle, de forma descontrolada totalmente, vai se afastando cada vez mais da estrutura original do órgão. Veja, se eu pegar uma célula do fígado, um hepatócito, se ele adoece e descontrola essa célula, ela adoece as que estão ao lado, adoece o fígado. Se o fígado adoece e não é cuidado, ele adoece todo o aparelho digestivo. Se o aparelho digestivo adoece, ele adoece todo o organismo. E assim vai. Daí a necessidade de entendermos a questão do câncer, de entendermos as características que são semelhantes a diversas, pela personalidade dos diversos, por exemplo, das diversas pessoas que adquiriram o câncer. Elas têm umas características na sua personalidade muito próximas em algumas pessoas. Observa-se que são pessoas emocionalmente controladoras. Quer controlar tudo, tudo, tudo. Quer controlar o outro, quer controlar a família, quer controlar o trabalho, quer controlar tudo. Altamente controladoras. Pessoas rígidas, incapazes de mudanças, de transformações, da mudança de sentimento. Cobra muito de si mesmo e cobra muito dos outros. Pessoas rancorosas, cujas emoções são distorcidas. E veja que as emoções distorcidas é um mal-estar, um ódio, raiva, rancor, mágoa persistente, ela vai afetando o organismo. De alguma forma, essas emoções são derivadas do pensamento, que vão gerar sentimentos. Então, quando nós estamos nesse caminho, onde os sentimentos são inadequados, o que, que vai acontecer conosco? Vai acontecer de que nós vamos sentir, nós vamos prejudicar o nosso organismo de alguma forma. Emmanuel, no Consolador, ele traz esse grande mentor de Chico Xavier, esse evangelista, evangelizador, ele traz que o ser humano não é uma máquina que perde o equilíbrio e se restaura, recebendo de volta o elemento desgastado ou perdido. Veja, diante de um carro, de repente o motor tem uma daquelas peças que sofre desgaste. Você vai lá e troca. Depois outra sofre desgaste, você vai lá e troca. Mas o carro não fica o mesmo. Não é mais o mesmo. Então, o organismo também, ele não funciona assim. Nós desgastamos o nosso organismo, desgastamos interiormente. Nós podemos restaurar, mas não recuperar aquilo que foi desgastado totalmente, que foi perdido. Daí, o diagnóstico do câncer, ao retornar de repente de um consultório, está nos chamando para quê? Para que nós possamos viver a vida ao máximo. Para que nós possamos redefinir, redirecionar a nossa vida. Viver a vida ao máximo significa, de repente, executarmos muitas coisas que nós deixamos de fazer, que nos afastamos, de alguma forma, nos afastando das leis divinas, esquecendo de olhar o pôr do sol, o sol nascer, o mar enchendo, de aproveitarmos o vento, o sol que dá vida, o canto dos pássaros, o voo dos pássaros. E tudo isso que a natureza nos oferece, nós nos distanciamos. E nesse momento, nós precisamos viver essa vida ao máximo, nos aproximarmos dos nossos entes queridos, sermos mais humanos. Então, precisamos redirecionar essa vida. E o câncer de mama, ele tem um destaque no nosso país. Ele só perde. É a maior prevalência no câncer feminino. E hoje, cada vez mais, com os métodos de prevenção e, ao mesmo tempo, de diagnóstico, se permite cada vez mais dar diagnóstico mais precoce. E o que, inclusive, nós observamos, aquilo que era em determinada idade, hoje já não é mais. Nós vemos muitos jovens, mulheres com 20 anos, 23 anos, jovens, com câncer de mama. E mais ainda, então, é o segundo câncer do país. Ele perde apenas para o câncer de pele. E é uma das primeiras causas de mortalidade feminina em todo o mundo. Agora, representa um estigma. Um estigma muito grande porque é um impacto na vida da mulher. É um impacto da família. É um impacto na vida de quem está com o câncer. Por quê? Porque ele afeta a autoimagem, a mama. É uma zona erógena, mas também é de uma capacidade estética extremamente impressionante. E isso, com a definição do tratamento, às vezes a necessidade de uma mutilação, a necessidade da retirada da mama, vai criando uma série de dificuldades, que vai aumentando o quê? Os eventos estressores. O estresse passa a dominar, passa a fazer parte da vida, passa a fazer parte do cotidiano da mulher. E veja que, apesar do avanço na prevenção e o tratamento do câncer, o diagnóstico ainda não perdeu o aspecto trágico. Não. Não perdeu esse aspecto trágico diante da sociedade. O olhar do outro é diferente. O olhar da própria pessoa diante de si. Será que eu vou sobreviver? Se eu vou criar meus filhos? Se eu vou ter mais prolongada a vida? Então, essa situação que é indesejável, que é muitas vezes irreversível, tem um significado associado à morte, ao desfecho fatal. Então, ela tem implicações sociais, tem implicações psicológicas, implicações sexuais. Então, a doença vai apresentar uma ameaça em vários níveis. Faz emergir o medo da morte na própria pessoa, no paciente. A rejeição. Veja que, às vezes, essa autoimagem comprometida, o medo que se associa é de que seja rejeitado pelo seu companheiro. Seja rejeitado, portanto. E às vezes até a questão do companheiro é tão interessante. Alguns, pelo desconhecimento da doença, acham que é transmissível. Outros, pela incapacidade de lutar, de auxiliar, de estar presente, de dar apoio, de criar uma rede de apoio, se afastam. Quantos casamentos foram desfeitos? Tanto pela sensação, é a sensação de rejeição por parte da mulher, pelo estresse que ela está vivendo, como pelas atitudes do companheiro, o medo da mutilação, da perda da estética, da autoimagem, o medo da recidiva, que às vezes ocorre. A cada visita médica, retornar com, de repente, o medo de retornar, que diagnostique alguma outra coisa, uma recidiva, o medo do tratamento, ou a dificuldade do tratamento. E mais ainda, a incerteza do futuro. A incerteza. O que será da minha vida? Apesar de nós vermos cada vez mais com a evolução, com os cuidados, com o tratamento, com o diagnóstico precoce, de mulheres com 15 anos, mais anos, que tiveram câncer, que foram operados, que fizeram tratamento complementar e que estão aí muito bem, obrigado. Mas essas enfermidades de difíceis curas, como nós podemos, na verdade, colocar aqui, é exatamente um escoadouro das nossas imperfeições. É um chamado, é um despertar do espírito. Esses processos mórbidos, eles são reflexos, muitas vezes, das nossas vibrações íntimas, que nós criamos uma psicosfera. Imaginemos aquele emocionalmente controlador, aquele rígido, aquele rancoroso, cheio de ódio, melindres, mágoas, persistente. Então, uma psicosfera, um ambiente emocional, um ambiente energético, uma vibração íntima inadequada e que vai consumindo o quê? As nossas reservas emocionais. As nossas reservas emocionais. Por quê? Porque nós atraímos a espiritualidade inferior nesse momento. E ela vai sugando as nossas energias. Elas vão nos machucando. Então, a necessidade de ampliar a nossa compreensão espiritual. Será que nós estamos vivendo um resgate? Uma renovação? Uma reparação? Nós somos espíritos que já vivemos em outras ocasiões. Recebemos no planejamento reencarnatório, através da misericórdia divina e através da sua bondade, a oportunidade de aqui estarmos. Então, de repente, é o resgate. Estamos vivendo provas, estamos num mundo de prova e expiação. Por quê? Porque o nosso grau evolutivo só nos permitia isso. Então, estamos aprendendo mais uma lição. Estamos na nossa compreensão espiritual, devemos entender que é um crescimento, que é uma oportunidade de mudança do estágio energético. Então, veja que estamos diante de uma oportunidade divina. Agora, não é só íntima. É uma oportunidade de avançar rapidamente na escala evolutiva a que nós estamos propostos. Veja, a doença é uma doença que reconstrói perdas e danos pessoais. É uma doença de reestruturação, de exercitar a paciência, de exercitar a capacidade de superação, de observar as vitórias que podem existir através do autodescobrimento, de olhar para si, de olhar para o seu interior, a necessidade de conhecer a si mesmo. Porque o nosso cérebro, nosso cérebro recebe as informações da mente, ou seja, através do espírito. E nós temos relações desconhecidas desses recursos, por exemplo, que o nosso cérebro ainda é inexplorado. Relações desconhecidas na nossa psique, relações desconhecidas com relação ao nosso sistema imunológico, que nós deprimimos o nosso sistema imunológico e abrimos portas para tantas outras patologias. Afetamos o nosso sistema nervoso e eles vão nos dar pistas, pistas para que nós possamos mudar a nossa atitude e os nossos sentimentos, que devamos enfrentar os nossos grandes adversários, que é a presunção, achar que nós resolvemos tudo, esquecermos do alto, esquecermos da espiritualidade maior, e, ao mesmo tempo, o desespero. Por quê? Porque o desespero, muitas vezes, ele se faz presente pela imaturidade espiritual que nós temos. E aí nós vamos adquirindo fragilidades. Então, não vamos permitindo que haja forças. Porque aí nós trazemos os Ds, por exemplo, que são, eu diria até os Ds malditos, o desânimo, o desespero, a desesperança, a depressão, afetando a nossa autoestima, afetando o nosso autovalor. Então, a necessidade de entendermos que a nossa participação na cura, ela é fundamental. Depende da nossa vontade. A nossa vontade é uma potencialidade da nossa alma. E é a maior potencialidade da nossa alma, descrito por Léon Denis. Então, o desejo de curar, de se curar, é o que promove a autocura. Porque Emmanuel, ainda, ele dizia que o corpo reflete, doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Ao mesmo tempo, reside o veneno também. E que nós devemos escolher? Na alma está o nosso, a nossa medicação, os nossos recursos de cura. Veja, Candace Pert, no seu livro Conexão, Matéria, Corpo e Espírito, ela que escreveu Moléculas da Alma, Moléculas da Fé, ela diz, quando pensamos, curamos. Ou seja, trazemos a força, a resiliência que vai nos fazer dar essa força de resistir diante das mazelas, diante das dificuldades. Então, que nós possamos entender que as nossas atividades mentais vão afetar as nossas funções corporais. Kardec traz na Gênese. Que nós podemos, com as nossas convicções, transformar as células malsãs em células sadias. E hoje, a medicina consegue entender isso. Alguns não aceitam, mas é necessário que nós possamos modificar. Agora, as modificações são necessárias exatamente pelo esforço empreendido. Queria colocar para vocês, para que nós possamos debater a respeito do câncer, entendermos que se trata de uma experiência que nós estamos vivendo, mas se trata, além da experiência humana, uma oportunidade divina, e que a espiritualidade é fundamental na nossa vida. Que nós possamos reconhecer o Criador, o Pai, e que possamos recorrer aos bons espíritos, aos mensageiros de luz, que sempre vão nos acompanhar. Está aberta as perguntas. Perla, queria mandar um abraço para todos os que estão acompanhando aqui. Perla traz uma pergunta. Me tire uma dúvida. Se numa família tem um grau elevado de pessoas com diagnóstico de câncer, a hereditariedade é, nesse caso, uma programação para todos terem 11 irmãos, 7 diagnosticados. Isso, Perla, grande pergunta. É isso. Claro que se tem familiares com diagnóstico de câncer, se trata de um fator de risco. Ou seja, não é um fator determinante, nem todos terão, mas existe a propensão, existe a possibilidade, existe a possibilidade. Então, nós temos fatores determinantes que vão fazer com que, de repente, a pessoa nasceu com aquela predisposição. Então, são fatores predisponentes, nasceu com aquela predisposição para desencadear o câncer em alguma época, como uma prova, como uma possibilidade de renovação, de resgate nessa existência, mas que pode ser modificado através das suas obras, através das suas atitudes. Modifica-se o destino pelo livre-arbítrio. Então, se se tem uma atividade voltada para o bem, voltada para o controle dos sentimentos interiores, melhorar, trabalhar a paciência, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a alegria, de repente, está afastando. Se isso está voltado para o bem, para o auxílio ao próximo, está afastando aqueles fatores predisponentes que já existiam, de alguma forma. Agora, tem fatores desencadeantes. De repente, a perda de um emprego, A pessoa já tem um fator predisponente, já veio de outra encarnação, já com aquele fator. Mas a perda do emprego, a separação, o divórcio, a raiva, aqueles sentimentos altamente negativos, persistentes, eles são fatores desencadeantes. Já existia a predisposição, mas são fatores desencadeantes. Então, a hereditariedade chama a atenção de que, se existe na família, você já está diante de um fator de risco. Tanto é que, quando numa investigação médica, ele faz tantas perguntas a respeito dos antecedentes pessoais, dos antecedentes familiares, dos antecedentes na mulher do caso ginecológico, dos antecedentes obstétricos, para que possa ter a identificação de fatores de risco. E olha, pergunta, em vez de pedir logo o ultrassom, por que os médicos fazem questão de pedir o doloroso e insuportável exame da mamografia? Bendito exame da mamografia. Todos os exames, eles têm limitações. A ultrassonografia, ela é muito boa para avaliar cistos, líquidos, nódulos, mas ela não tem o alcance da mamografia. Ela não tem o alcance da mamografia. Algumas, por exemplo, calcificações minúsculas, algum crescimento mesmo minúsculo, um nódulo. A mamografia tem uma penetração e tem uma identificação de nódulos muito mais efetiva quando ele é pequeno do que a mamografia. A mamografia computadorizada, hoje, na era digital que se tem, o que que acontece? A mulher antes fazia assim, quando ia colocar na mama aquilo e apertar e comprimir, ela dizia, está doendo. Aí parava. Mas nessa computadorizada, o que que acontece? Ela só para quando atinge a densidade necessária para que possa emitir os raios. Daí algumas que têm uma sensibilidade maior, têm um desconforto. Mas, bendita mamografia. Quantos diagnósticos de câncer precoces foram feitos através de exames preventivos depois de determinada idade, depois de determinado tempo? Quantas pessoas puderam ter uma vida normal depois da conduta de um diagnóstico, de um tratamento adequado do câncer? Neuza pergunta: podemos entender que o câncer infantil seria um resgate para as crianças ou os familiares passarem por esse sofrimento? Os dois, Neuza. Grande pergunta. Como é a criança que tem aquela imagem de candura angelical, aí de repente se detecta um câncer? Seria aquilo, por exemplo, de questionar por que Deus permitiu isso de repente. Mas de repente já viveu outras ocasiões e que aquele câncer é um processo depurativo e, ao mesmo tempo, você não adoece sozinho. Você adoece com a família. E a família, que é a rede de apoio e de afeto, de repente, esse sofrimento está também trabalhando a família. Quem cura quem? Quem trata de quem? Às vezes é o doente que está tratando do familiar. Veja, a família estruturada, diante de um quadro de câncer, muitas vezes, seja de criança ou seja de adulto, o que acontece? Ela se junta, ela se agrega, ela se cotiza, às vezes, até para oferecer o tratamento mais rápido possível, que não demore tanto como se demora no serviço público. A família desestruturada, ela se desagrega. Pode ser até que no início dê o apoio, mas depois um começa a afastar, o outro começa a afastar, começa a faltar o dinheiro, começa a ter impaciência, começa, enfim. Então, é uma oportunidade da família, de crescer a família também. É uma lição. Só que não é através do outro. Porque eu sofro porque o meu pai cometeu isso? Não. Não tem. Jesus já mostrou isso claramente. Até naquele encontro com o cego. Quem cometeu para ele ser cego de nascença? Os pais ou ele? E Jesus dizia, nem ele, nem os pais. É para que se fizesse valer e mostrar a misericórdia divina. Como a doutrina espírita consola e orienta as mulheres diagnosticadas com câncer de mama? No exercício da paciência. No exercício, na compreensão da vida espiritual, no entendimento que a vida espiritual é a nossa vida. Nós estamos aqui como espíritos, vivendo uma experiência terrena. A doutrina espírita é uma doutrina que consola, que ilumina, que esclarece. É uma doutrina que nos chama a atenção, que se alguma coisa está ocorrendo conosco, é para que nós possamos efetuar a mudança, o despertar do espírito. E o espírito, quando ele não desperta, o que que acontece? Quem usa despertador que está nos ouvindo aqui sabe perfeitamente disso. O despertador tocou e você não escutou, você perdeu o horário. O que é que você faz no outro dia? Aumenta o som. É assim. É assim que a espiritualidade faz, é assim que o alto faz. Então faz tocar cada vez mais alto esse despertador. Faz tocar cada vez mais alto esse despertador. Para que nós possamos acordar do nosso sono que estamos vivendo de repente, do nosso olhar. E a doutrina espírita mostra que nós temos participação, que nós temos responsabilidade diante do que ocorre conosco. E que nós temos a força e o medicamento no nosso interior que pode nos curar, que pode nos auxiliar. Está dentro. Emmanuel já tocava isso, já nos trazia isso de uma forma forte, de uma forma definitiva, mostrando que a cura é a autocura. Então, que nós possamos aprender diante de todas essas mazelas que nós temos, que o nosso corpo e o nosso subconsciente é quem nos traz, é quem faz modificar, é quem faz transformar aquela célula malsã, como dizia Kardec, em célula sadia. Então, a doutrina espírita solicita a transformação íntima, o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, conhecendo a nós mesmos, conhecendo a si mesmo, você tem o autodomínio. Então, você tem o domínio dos seus sentimentos. Para ter o domínio dos sentimentos, precisa educá-los. Então, é o esforço. E Kardec traz isso através dos espíritos. Reconhece-se o seu verdadeiro espírita pelo esforço empreendido em domar as más inclinações. Ou seja, através do esforço do livre-arbítrio mudar o seu destino. O destino somos nós que construímos o nosso destino. Então, vejamos que nós somos regidos pela lei de ação e reação. Nós não podemos fugir. O que nós fizemos no passado, a lei de ação e reação vai nos levar de alguma forma e vai nos agir, por exemplo, no perispírito. E veja o que a doutrina espírita nos traz a respeito até de uma hipótese, de uma confirmação. O nosso espírito, perispírito, ele é lesionado. É onde acumula as nossas experiências. Então, aquela criança que foi tocada, ela vem com o perispírito, ou seja, esgarçado, modificado, que o amor da mãe, o amor da família, vai ajudar exatamente a reconstituir esse perispírito. Então, se houve lesão no perispírito, é porque existe uma autoflagelação da alma. E veja, nós podemos nascer já com essa autoflagelação. Nós não conseguimos entender, muitas vezes, determinadas situações que ocorrem conosco, determinadas provas, ou mesmo determinados sentimentos, melancolia que toma conta, tristeza, medo, fobia. Então, veja que, de repente, toda vez que nós nos intoxicamos pela cólera, pela crueldade, o que acontece? Nós nos afastamos dos dispositivos da lei divina. E quando nós nos afastamos pela cólera, pela crueldade, o que vai acontecer? Nós exteriorizamos correntes energéticas ou vibracionais que vão determinar enfermidades. E quem sabe a morte. Então, se volta exatamente para nós. Olha que nós, quando tivemos um episódio de cólera, quanto tempo até hoje nós lembramos? Nós lembramos. Veja que nas coisas simples, num pensamento negativo, ruim, nosso coração acelera imediatamente. Veja a transformação celular que existe. Num pensamento ruim, nossa respiração se modifica, acelera, de alguma forma. Por quê? Porque isso funciona como atração, como um imã. Então, nas nossas crises, de repente, de revolta, de desesperança, de maleficência, de leviandade, vai dar uma tempestade magnética sobre nós e vai atingir aquele perispírito. Mas, e vai dilacerar agora. Quando nós trabalhamos esses nossos sentimentos, voltando para o bem, para o próximo, para o outro, que é o outro quem define quem nós somos, se nós somos pacientes, tolerantes, se nós somos compassivos, benevolentes, indulgentes, se temos capacidade de perdoar, que é outro problema dos nossos sentimentos, a incapacidade que nós temos, a dificuldade que nós temos de perdoar. É um veneno que nós trazemos no nosso interior, cuja vibração vai nos fazer adoecer em alguma época. Então, perdoar é uma questão de saúde pública. 3 anos que Jesus passou no seu ministério, caminhando, orientando, para que nós aprendêssemos a amar e a servir e a perdoar. Amar e perdoar. Fácil? Precisa de exercício. Então, toda ação do meio, toda ação focada no bem, toda ação focada no amor fraternal, ela vai fazer com que aquele esgarçamento do perispírito se reconstitua. Aquele amor que aquela criança que teve câncer, que de repente voltou para o mundo espiritual, mas ela já vai estar numa condição bem melhor. Porque aquele amor daquela mãe, daquela família, vai auxiliar nessa reconstituição desse espírito esgarçado, perispírito esgarçado. Porque o espírito é o fundamento do ser, é o princípio inteligente do ser. Nós somos imortais. Se tiver mais alguma pergunta, bem, se não tiver, nós vamos continuar diante disso tudo. A necessidade, por exemplo, que o nosso, quando o doente adota um comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que ele leva aos outros e que ele recebe. Por quê? Porque quando você destina aos outros alguma coisa de bem, então as forças físicas nossas, elas vão encontrando um sólido apoio. Irradiação de quê? De solidariedade e de reconhecimento. Já aqui, nesse mundo, já do encarnado. Nós recebemos o agradecimento, mesmo que nós queiramos, mesmo que nós não queiramos, mas é imediato. Ou mesmo que a pessoa não agradeça, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas só o fato de você fazer o bem é fundamental. Perla traz uma pergunta aqui. Poderíamos dizer que o perdão libera a saúde? Perla, boa pergunta. O perdão não só libera a saúde, mas como, por exemplo, trata das doenças. Você imagine, tem um relato, eu vou tentar lembrar onde foi que eu vi esse relato, o relato do indivíduo cujo filho foi assassinado. O filho foi assassinado e ele não conseguia, de forma nenhuma, perdoar o indivíduo que já estava preso. Foi detido, foi sentenciado, estava preso. Aquela mágoa, aquela raiva, aquilo tudo, ele virou para si mesmo e fez: ele matou o meu filho. E se eu continuar dessa forma, ele não vai matar somente o meu filho, a mim também. O que que ele fez? Um oriental, um japonês, se for modificar isso, buscou saber qual era o presídio que ele estava recluso. E foi trabalhar, e foi fazer trabalho beneficente no presídio. Só assim ele conseguiu resgatar. Porque ele dizia a si mesmo: se eu não conseguir perdoar, se eu não conseguir modificar esses meus sentimentos, além de meu filho ter sido assassinado, eu vou morrer também. Veja a necessidade, Perla. Então, poderíamos dizer que o perdão libera a saúde? Libera. E o perdão cura. E o perdão cura. Não importa. Você não quer dizer que você perdoando alguém, você está compactuando com o erro. Não, ele vai ser julgado pela justiça, vai ser julgado pela justiça divina. Não tem como correr da justiça divina. Mas e você? E o seu ódio? A sua raiva? O seu rancor? A quem está fazendo mal? A você. Então, estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, perdão é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Então, veja, as nossas ações atuais, elas podem provocar o esgarçamento do nosso perispírito ou prevenir as roturas do passado. Então nós devemos entender isso. Se nós queremos nos preservar das dificuldades e das dores do processo de refazimento, por quê? Porque são provas. De repente são expiações. Compulsório. São expiações. Então, se nós queremos nos preservar e queremos nos refazer, nos renovar, nos reabilitar, cabe-nos evitar o quê? As novas agressões do tecido espiritual. Evitar a autoflagelação. Evitar a autoflagelação promovida muitas vezes pelo orgulho. A autoflagelação promovida pela leviandade, pela irresponsabilidade, pelas inconsequências morais que nós temos. Daí a reforma íntima. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo. Imaginemos se nós conseguíssemos acompanhar a evolução moral como existe a evolução tecnológica, que é rápida. Mas a evolução moral, ela é lenta. Ela requer esforço. Ela requer sacrifício. Então, requer que nós olhemos o nosso interior. Porque veja, os esgarçamentos do perispírito, as lesões que nós trazemos para a nossa alma, elas não são castigos, elas não são punições. As nossas ações precisam modificar, porque tem por trás disso sofrimento. O sofrimento nos convoca para algumas coisas, ou para a revolta? E aí, melhora o nosso sofrimento? Melhora o nosso sofrimento? Não. Mas nos convoca para a resignação. Aceitar a vida como ela é. É a definição de saúde. É um conceito de saúde. Aceitar a vida como ela é. E também nos convoca a quê? Ao esforço. Ao esforço para a autotransformação, a educação dos nossos sentimentos, a reparação dos nossos sentimentos. Então, é fundamental que nós tenhamos essa ideia, que nós fujamos da questão da ideia do castigo e de punição, mas que tenhamos a ideia da reconstrução da nossa estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual que nós devemos ter, que nós devemos melhorar e para a qual nós estamos aqui. Então, Joana de Ângeles, ela diz uma coisa assim, muito significativa e muito interessante. Veja, ela nos chama a atenção de que nós possamos verificar cada vez mais o que existe no nosso interior. Que nós possamos entender que a espiritualidade maior e amiga está presente na nossa vida, olhando os nossos sofrimentos, os nossos penares, e enviando luzes, e enviando forças para que nós possamos resistir, para que nós possamos adquirir e termos a força necessária para enfrentarmos as dificuldades que estão ocorrendo na nossa vida, as tempestades, agora, que possamos olhar para o alto e, ao mesmo tempo, recorrer ao Pai, ao Criador, que nos ampare, que nos proteja, como ele sempre faz, mas que nós tenhamos a capacidade de esperar. As coisas não ocorrem de imediato. As transformações não são imediatas. Nós precisamos aprender a esperar. A esperar pelo tempo necessário para que nós possamos modificar e nos melhorar. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Agradecer a bondade dos comentários. Agradecer ao Pai, ao Criador. E parabenizar a Rede Brasil Espírita pelo trabalho que vem sendo empreendido. E rogando ao Pai, ao Criador, que continue derramando as suas bênçãos para todos nós, os nossos familiares e todos aqueles que necessitam e que passam por sofrimento e que diante de uma mazela, de uma tempestade, nós possamos enxergar cada vez mais o dedo de Deus presente na nossa vida. Que assim seja. E até o próximo programa, daqui a 15 dias. Um grande abraço a todos.